Declaro nos termos do regimento desta Casa de Leis aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria neste momento que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 8/2/2022. Ao oitavo dia do mês de fevereiro do ano de 2022, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo solicitou a todos os presentes que fizesse juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Ato contínuo convidou o vereador de Sorriso e presidente da Frente Parlamentar MT Pará, senhor Vanderlei, a se sentar na mesa diretora para fazer parte da sessão. Dando continuidade, solicitou que fosse realizada a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra, por ordem de chamada. Em sua fala, a vereadora Luzia Guedes Carrara solicitou a toda a população para continuarem se cuidando da Covid, para que não passem por tudo que passaram no ano passado. Ato contínuo pediu a todos que continuem cobrando os vereadores desta Casa de Leis, pois foram eleitos para isso, para trabalharem pelo povo e pela melhoria deste município. Dando continuidade, comentou que fez cobranças na TV SBT e convidou todos os vereadores para fazerem cobranças, pois este é o papel de um vereador, cobrar e reivindicar melhorias para a população. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Valdir Braz de Moraes agradeceu a todos os secretários e funcionários deste município e desejou a eles que continuem fazendo um excelente trabalho por Nova Santa Helena. Ato contínuo informou que logo será realizado a obra da Rua Pirajuí, que este recurso foi enviado pelo deputado Juarez Costa, e na oportunidade informou ainda que a partir do dia 15 irá começar o trabalho na Avenida Brasil. Dando continuidade, agradeceu ao deputado Juarez pelo recurso de R$ 250 mil enviados para a saúde de Nova Santa Helena. E por fim, agradeceu ao secretário Silvano Amaral pela parceria e carinho com este município e pela carretinha enviada para a Secretaria de Agricultura de Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador José Anselmo Cacefo agradeceu a visita do vereador Vanderlei, que vem desenvolvendo um bom trabalho perante a frente parlamentar. Ato contínuo solicitou a todos os vereadores dessa Casa de Leis que continuem em harmonia e parceria. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Cleiton José Zanata agradeceu ao vereador Vanderlei pela visita, pois vem fazendo um ótimo trabalho como presidente da frente parlamentar e, na oportunidade ainda, comentou que não pôde estar na última reunião. E essas reuniões são muito importantes, pois irão trazer muitos benefícios à população do norte do Mato Grosso e da região do Pará. Ato contínuo desejou que este ano de 2022 seja um ano igual a 2021, cheio de emendas para Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Em sua fala, o vereador Marcelo Pimenta agradeceu ao secretário Silvano Amaral pelo implemento enviado à Associação Unipaz para a comunidade Cruzeiro e que continue ajudando a Nova Santa Helena. Dando continuidade, parabenizou a secretária de Planejamento, senhora Dilma, e o secretário de Agricultura, senhor Joaquim, pelos excelentes trabalhos prestados a este município. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Ezio Silvino de Camargo comentou que fez cobranças ao prefeito em relação às ruas e quebras-molas no bairro Bela Vista. Dando continuidade, cobrou o secretário de obras em relação à tampa de um bueiro próximo à Igreja Assembleia, pois ali há uma grande movimentação de crianças e idosos. Ato contínuo comentou que esteve em conversa com a secretária de Saúde, senhora Jamie, sobre a falta de visitas da equipe médica e sobre a falta de alguns remédios para o assentamento Ken. E a mesma informou que estará tomando providências. Dando continuidade, informou que o trator enviado de uma emenda da deputada Rosa Neide será entregue em abril para o assentamento Queno, onde trará melhorias para aquela população. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Luiz Carlos Pelissari agradeceu a presença do vereador Vanderlei, bem como pelo seu excelente trabalho de presidente da Frente Parlamentar MT/Pará. Dando continuidade, agradeceu à secretária de Saúde, juntamente com o prefeito Paulinho, pela ambulância nova e equipada destinada à Vila Atlântica, onde trará muitos benefícios à população daquela comunidade e região. Ato contínuo, pediu a todos os vereadores desta Casa de Leis que continuem unidos com o Executivo, pois só assim irão continuar com excelente trabalho. E finalizou com outros comentários. Com a fala, o presidente Ademir Dias da Silva convidou o vereador Vanderlei, da cidade de Sorriso, a ir à tribuna para explicar a função da Frente Parlamentar MT/Pará. Em sua fala, o vereador Vanderlei explicou quais são os objetivos da Frente Parlamentar e agradeceu a oportunidade. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva agradeceu a visita do vereador Vanderlei. E na oportunidade comentou que os vereadores deste município estão felizes em participar desta frente parlamentar. Ato contínuo comentou que esta Casa de Leis fechou o ano com uma sobra em dinheiro de R$ 81 mil. E em discussão com todos os vereadores, foi estipulado de fazer o pedido para o prefeito para que 20 mil sejam concedidos para a PAI de Nova Santa Helena, bem como 61 mil seja para a construção de uma secretaria de obras em outro local, fora do centro da cidade, assim evitando acidentes. E dando continuidade, comentou sobre muitas indicações que foram feitas pelos vereadores dessa Casa de Leis e até então não foram executadas. E na oportunidade pediu que os vereadores fizessem mais cobranças ao prefeito e aos secretários para melhorias a este município. Ato contínuo, solicitou a todos os vereadores que continuem em paz e harmonia, aprovando os projetos e sempre buscando o melhor para a Nova Santa Helena. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feita a leitura dos projetos de leis número 961, 962, 963 e 964, todos de 2022, e projeto legislativo número 14/2022. E requerimento de diária número 1/2022, todos aprovados por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 20h30, solicitando a senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação.
Presidente, na minha fala foi colocado que eu faço cobrança na TV. Eu gostaria que fosse colocado sobre a MT-320, né, do estado de conservação, a cobrança feita à concessionária.
Tá? Ok.
Ata da sessão ordinária do dia 8/2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereador Valdir.
Obrigado, presidente.
Vereadora Luzia.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente,
Na sua pessoa, cumprimento todos os nobres vereadores, cumprimentar os trabalhadores dessa casa, Menatti, Rosane, Dona Maria, e né, cumprimentar também hoje o nosso novo cameraman aí, Juarez, Xangai, que sempre esteve aqui presente nessa casa. Cumprimento também todos de casa que estão ouvindo e faço aqui um convite que todos, né, que estão ouvindo, comunique aos outros também que assistam, porque vocês assistindo vai estar vendo o trabalho do vereador e onde vocês podem estar cada vez mais cobrando a nossa presença nos setores da nossa cidade onde está faltando. Hoje eu gostaria aqui de fazer um apelo, como o presidente na sessão passada falou, né, nós fizemos várias indicações, fazer um apelo ao prefeito Paulinho, que vem trabalhando incondicionalmente, né, para a melhoria do município, que também olhe para nossas indicações, que não são onerosas, né, e vai realizando pouco a pouco, que vai não estar fazendo o vereador feliz com isso, da sua indicação está sendo realizada, mas sim, porque a indicação do vereador é a cobrança do pessoal do bairro, das estradas, né, e hoje coloco mais uma indicação aí, e vou contar com a parceria do prefeito, dos senhores secretários e parabenizar a todos pelo trabalho que vem desenvolvendo. Meu boa noite a todos e até a próxima.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Cumprimento nossa companheira Juarez, presente sempre, Xangaia. Cumprimento Minati também, nosso sempre que está aqui levando a mensagem para cada um de vocês em casa. Cumprimento o senhor presidente, no qual nobres vereadores, vereadora Luzia, secretária Rosana e dizer aos senhores também, estive presente na sessão passada, mas foi uns 15 dias que estava em Santa Cruz, na Bolívia, né? Até que a minha filha, a caçolinha Yanka, estava esperando um bebê, graças a Deus, veio com saúde, José Antônio, um menino que só traz alegria, né? Um filho quando nasce, e minha filha fazia uns 2 anos que era para vir para cá, devido a essa pandemia, então, ela ficava ausente, o médico aí agora com a gravidez, o médico pediu para não viajar, então a gente foi lá dar uma força para ela até a caçolinha, com saudade do pai e da mãe. Então eu acabei chegando e a minha esposa ficou lá dando uma força maior a ela. Mas retornando de lá antes, na terça-feira, estive em Cuiabá também, no gabinete do secretário o Silvano Amaral. Estive também no gabinete do deputado Emanuelzinho, no qual fiz um pedido, senhor presidente, também ali, para que eu já tenha um pedido de um ônibus, que é uma emenda, né, que é que é o ano passado, né, que fiz para esse ano, para a saúde, e que seja um custeio, né, para a saúde, para a compra de um ônibus, para a saúde, o pessoal da saúde visitar as comunidades, né, onde que já foi falado ano passado, e eu estou tentando conseguir com o José Marcelo, que é o assessor parlamentar do deputado Emanuel, para que nós designar para o nosso município junto, mais um custeio de 200 mil para comprar os equipamentos, para equipar esse ônibus, né? Porque senão também não é fácil, só o ônibus, depois você tem que equipar e ficar. Então já fiz um pedido a ele também. Então, se Deus quiser, nós vamos ter mais isso aí para esse ano de 2022. E dizer que a gente gostaria que cada um dos senhores também pudesse viajar para outros países, por exemplo, Santa Cruz estaria encostado. mas eu vejo assim, aqui o nosso combustível, né, que eu estava comentando com alguns vereadores ali, aqui gasolina, por exemplo, aqui está R$ 7,00, R$ 6,00 e pouco, sendo que na Bolívia, né, na Bolívia se torna R$ 3,00 do nosso dinheiro, mais ou menos calculado, e a gasolina vai do Brasil para lá. Então, isso que se eu, como vereador também, a gente não consegue entender da vez as coisas. O gás de cozinha lá é R$ 20,00 do nosso dinheiro. 23 bolivianos, mais ou menos, do nosso dinheiro dá. Vai dar isso aí em torno de R$ 20,00 um botijão de gás. Aqui está R$ 130,00. E onde que o gás de cozinha, ele vem da Bolívia para o Brasil também, Mato Grosso, estado de Mato Grosso. Então, às vezes, tem coisa que a gente tem que entender. Sei que precisaria mais, acho que cada um de nós, o pessoal, o Brasil inteiro, a gente não consegue entender que alguém explicasse o porquê disso, né? Então, a gente são coisas que a gente vai vendo e gostaria de uma explicação mais contundente para todos nós. Mas não mais, vejo aqui no Brasil, esse ano, aqui para o Mato Grosso, principalmente, quantos estados, senhor presidente, estado de Santa Catarina, estado de do Paraná, estado de Rio Grande do Sul, seca terrível, terrível, tá? E aqui no nosso Mato Grosso, chuva demais esse ano, que todos vocês sabem, chuvas assim que fazia muitos e muitos anos que não tanta chuva, né? Então, teve gente até perdendo lavoura, não está sendo fácil, e alguns conseguindo, qual é mais assim? Então, eu vejo assim que vai ter uma evolução no preço do milho, no preço da soja, vai afetar também no preço do álcool, né? Quem tem um carro flex no carro álcool também, com certeza. O açúcar, já se fala em dólar. Então, tudo isso aí vai afetar muito, muito no bolso do consumidor. Então, é isso aí. Mas, não mais, isso aí, acho que é importante nós retomarmos os trabalhos, né, senhor presidente? Tanta chuva, mas eu vejo as estradas, por toda a chuva que está tendo, não está tão ruim, né? Então, porque chovendo demais, então, com certeza, eu estava conversando com o prefeito esses dias também, chegada, tem muitos, muitos projetos agora para a seca, né, quando acabar. Então, acho que é importante de concluir essas coisas, e com certeza que Deus abençoe cada um de nós, para nós começarmos o ano ali desse recesso ali que já passamos, e de pé direito, e cada vez mais trabalhar para uma nova Santa Helena cada vez melhor. É isso aí, minhas palavras para hoje, boa noite a todos.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Sim, presidente. Muito boa noite, presidente. Boa noite, demais vereadores, vereadora. Boa noite, secretária desta casa. Boa noite, Minati, que está aí nos levando até as suas residências. Boa noite a vocês que estão aqui presentes, nosso futuro cameraman aí, né, que vai transmitir as nossas sessões aí também, Gustavo, boa noite. Boa noite a todos vocês que estão em casa nos acompanhando. Primeiramente, quero agradecer a Deus por estar aqui nessa noite, passando essa mensagem a vocês. Dizer que tem uma indicação aí que já foi feita o ano passado, fiz em conjunto com o nosso vereador José Anselmo Cacefo. Já foi feito o ano passado, me recordo qual foi o vereador que fez, mas não foi executada. E essa indicação vejo que é de suma importância para este município. É sobre a instalação de placas indicativas, o nome das ruas e também de placa de sinalização. Que vejo que tem algumas ruas que têm a placa de sinalização, mas a maioria não tem, outros já caíram ou não foram instaladas. Então, tem essa indicação que vai passar hoje aí, que já foi feita no passado, mas não foi executada. Peço aos nobres companheiros aí que estejam junto com a gente aí. Quero dizer outra coisa também, como a dona Luzia já foi falado na outra sessão, sobre a MT-320, sobre a Via Brasil. Isso está uma vergonha realmente, né? Temos que nos unir, nós vereadores dessa Casa de Leis aqui, acho que temos que fazer uma comitiva aí, e procurar os responsáveis por isso aí, para poder que se regularizem mesmo essa situação. Né? Porque está precária, e um pedágio muito alto. E também dizer sobre esse trecho da 320, sentido Marcelândia. Estive passando por um trecho dela hoje, e realmente tá, a firma aí está mexendo, mas buraco para todo lado, estão recapeando, mas aonde estão fazendo essa lama asfáltica por cima, já está soltando, e formando novos buracos. A ponte que foi aterrada aqui no Rio Santa Helena, próximo ao 163 aqui, tem uma cabeça que se passar um carro meio rápido ali, estoura pneu e pode até acontecer um risco maior. Então temos que nos unirmos e cobrar os setores responsáveis por essas obras. E o que eu tinha para hoje é só isso, presidente, muito obrigado a todos vocês que estão em casa nos assistindo e obrigado a vocês aqui presentes. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.
Ok, vereador. Vereador Ézio.
Sim, presidente. Senhor presidente, muito boa noite. Boa noite, nobres companheiros. Vereadora Luzia. Boa noite aos servidores da casa, vocês que estão aqui mais uma vez nos acompanhando. E a todos vocês que nos assistem de casa. Um abraço aí para o pessoal do assentamento Keno, que sempre está aí nos ouvindo, nos cobrando. E assim nós vamos trabalhando junto e a união vai melhorando para todos. Eu fui falado aqui na MT-320, estive conversando com o deputado estadual Sebastião Rezende, o qual ele fez um vídeo que protocolou o pedido no Ministério Público a respeito da 163. Aí eu já falei para ele fazer uma visita também para a MT. E a vereadora Luzia já tem um vídeo, né? Ele pediu para eu mandar tudo isso para ele o mais rápido possível, para que ele também possa tomar as providências, para que ele lá, depois a gente continue fazendo o trabalho aqui de cobrança, né, e fiscalização também. E estive hoje conversando com o prefeito, ele anunciou aí hoje, ou ontem, não lembro, bastante obras para o município. Ele esteve me apresentando todos os trabalhos que ele anunciou para o município neste ano. Creio que vai ser obras de grande valia, onde vai melhorar o nosso município. E também estivemos conversando sobre obras para o assentamento Keno, onde ali também o mesmo problema que há em outras estradas, problema de águas passando por cima de bueiro. E assim entendi que quando chove muito, não tem como carros baixos ou moto passar. Então, aí ele já fez falou que está tendo planejamento, melhorar, levantar essas partes que está precisando. Também estive falando sobre o bueiro ali da rua, que dá acesso ao bairro Bela Vista, onde está caído já há algum tempo. Foi também, vai tomar providência em breve, quando diminuir a chuva, porque agora está difícil de mexer. Só está atendendo alguns pontos de emergência, porque se fazer aterro agora, ele falou que pode dar atoleiro e vai ficar pior. Então ele vai mexer mais para frente quando diminuir a chuva. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.
Ok, vereador Ézio. Vereador José Anselmo.
Sim, vereador.
Boa noite a todos os presentes, boa noite que estão nos assistindo em casa, boa noite aos novos vereadores. Só queria fazer aqui as minhas palavras, as palavras do vereador Marcelo, que disse tudo, né? MT-320, totalmente sem condições, pedágio caríssimo, não se tem estrada, a vereadora Luzia já fez uma matéria, muito foi oportuna. Mas, por enquanto, não se tem notícia de que foi feita alguma coisa. A 320, indo para a Marcelândia ali, o Luiz que eu diga, né, Luiz? Tem lugar lá que tem um verdadeiro atoleiro ali, fazendo do Cristo Rei, para aqueles lados ali. Passamos ali ontem, sem chance. Aqui perto do seu Zé Aranda ali, vai acontecer um acidente logo, logo, porque todo mundo quer passar numa pista só, tanto os que vêm de cá como os que vêm de lá, quer passar no mesmo lugar. Outra tragédia anunciada é na BR-163, ali nas proximidades do Trevo da Marcelândia, né? que foi feito já vários pedidos, levamos deputados lá para colocar a famosa, famoso quebra-molas, né? Mas até agora não se tem providência nenhuma, já levamos alguns deputados lá e até agora nada. Mas é uma tragédia anunciada. Esses dias a gente mesmo, né, que trabalha no setor de obras, você vai entrar com um caminhão carregado ali, é uma dificuldade muito grande. Então eu penso que podemos, se alguém fazer alguma coisa, pode-se evitar uma tragédia muito grande. Seriam essas minhas palavras. Muito obrigado.
Ok. Vereador Cleito?
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, vereadora. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus de dar a oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Seja sempre bem-vindo nessa casa de lei. Quero agradecer ao Pablo, que está nos assistindo também. Seu nome, Pablo, a Cida. Cumprimento a todos que estão nos assistindo. Senhor presidente, senhores vereadores, essa semana eu tive umas cobranças sobre o sinal de televisão que nós temos aqui no município, que não está funcionando há mais de 45 dias. Aí muita gente já veio cobrar e eu mesmo não estava sabendo que não estava funcionando isso daí. Aí eu queria se informar para nós ver com o prefeito quem é responsável desse sinal, por que está sem o sinal, porque tem muita gente que não tem uma parabólica para assistir. E muita gente tem a parabólica, mas realmente quer assistir um jornal local, um jornal de Cuiabá, um jornal de Sinop, e não está podendo. Então eu tive essa cobrança essa semana já por duas vezes, e realmente eu não sabia que estava acontecendo isso daí. E eu peço apoio dos vereadores, do presidente, para nós sentar com o prefeito amanhã ou essa semana, para ver o que está acontecendo e quem é responsável, porque infelizmente também eu não sei quem é o responsável para esse sinal de repetição de sinal do município de Nova Santa Helena. Queria também, em nome do Pitu, que faz parte da Secretaria da Agricultura, que está ali um funcionário, e o presidente também, agradecer, porque a gente vê que está chovendo, bem dizer, o dia todo, e os pontos críticos, o pessoal está cobrando, o pessoal da obra está indo lá, está fazendo, dando um paliativo. Isso é muito importante, porque realmente o nosso município hoje está preocupado com a população, está preocupado com as pessoas que estão lá tirando seus produtos, e isso aí é de suma importância. Então, só tenho a agradecer à Secretaria de Obras, juntamente com o prefeito Paulinho. O que eu tenho de dizer também um pouco sobre a BR, a MT-320, isso daí nós temos que cobrar urgentemente, senhores vereadores, porque é um ano político. Sendo um ano político, a gente tem que cobrar, fica mais fácil, as coisas acontecem, igual ali para Atlântico, para Marcelândia, a gente está vendo ali que foi um recape, mais ou menos, não está dando um centímetro o recape que foi feito ali. Os lugares que foi feito o asfalto, que estava faltando o asfalto, que era terra de chão, já está afundando. Realmente a gente tem que entender isso daí, porque hoje passa ali a média de 200, 300 carretas, 400 carretas por dia, todas elas carregadas acima de 50 toneladas. E a gente sabe muito bem que o produtor hoje paga um preço caríssimo, que é o FETAB, para ter um asfalto de boa qualidade. Então, se tem esse dinheiro, se eles pagam esse dinheiro, nós vereadores, nós deputados, né, os deputados, temos que cobrar, sim, o governo do estado do Mato Grosso, que melhora as condições dessa MT-320. E sobre a BR-163, no qual o vereador Pituca citou, realmente a gente sabe a importância dessa sinalização aqui na frente da cidade, na frente da praça ali mesmo, lá no secador. Eu, presidente, nós já ligamos para os assessores do deputado, a gente já fez o que a gente poderia ter feito, o prefeito também já correu atrás, mas infelizmente é difícil. Por isso que nós estávamos com o presidente aqui da frente parlamentar, aonde que nós discutimos esse assunto de Marcelândia, de Nova Santa Helena e a entrada de Marcelândia. Por quê? A concessionária que ganhou a licitação, ela é responsável para fazer isso, junto com o DENIT. Então, o que, que nós temos que fazer? Cobrar essa concessionária que ganhou essa licitação para ver o que realmente eles vão fazer no município de Nova Santa Helena. Porque cada município que eles ganharam, que no caso a 163, todos os municípios, eles têm os projetos, o que, que eles vão fazer. Então, nós, vereadores, juntamente com o prefeito, eu acho que já está na hora de nós ver ver que essa empreiteira, qual é a obra que ela vai ter que fazer de urgência para Nova Santa Helena. É onde que vai ter que entrar essa sinalização, essa lombada eletrônica, que seja, para que nós possamos, sim, não deixar acontecer um trágico acidente, igual aconteceu ontem na saída de Guarantã do Norte, onde que ceifou a vida da mãe e de um filho que bateu na caminhoneta, que ficaram mortos ali na hora. Então, a gente tem que cuidar disso. Na Sama ali também hoje. Então, isso daí, de urgentemente, nós temos que procurar realmente a empresa que ganhou essa licitação para nós estar cobrando juntamente com o prefeito.
Vereador Cleiton, você me permite uma parte?
Sim.
Eu esqueci de falar na minha fala. Eu sugiro, não sei se o senhor presidente estiver de acordo depois, eu sugiro a gente fazer, existe um documento que chama moção de repúdio, e a gente fazer um aqui e mandar tanto para a Via Brasil, quanto para a DENIT, quanto para essa firma que está fazendo na, ali para a Vila Atlântica, para a Marcelândia, não sei, eu não me recordo o nome agora, mas enviar pelo menos um documento, né, uma moção de repúdio para esse pessoal, para ver se eles, pelo menos, ficam sabendo que a gente não está de acordo com o que está acontecendo. Obrigado, vereador.
A Vossa Excelência está mais que certo, vereador Pituca. E a gente temos que pegar, sim, fazer a placa, moção de repúdio, igual nós fizemos na gestão passada para a Energisa. Então vamos fazer, senhor presidente, ver amanhã, nós já faz moção de repúdio para a Via Brasil, a MT-320 que liga a Marcelândia à Nova Santa Helena, e juntamente disso, nós faz também para a empreiteira que ganhou a licitação da 163 para o nosso município. Então, conto com o apoio de todos os vereadores. Para a próxima sessão, nós colocamos a votação isso daí. Posso falar? Pode falar, vereador.
Assim, falando sobre a MT-320, as coisas, tem um site e também tem um grupo da SECOM, que é do Estado. Eu participo desse, quase que o dia que eu fui no evento ali em Colíder. Então, eu já cobrei lá sobre a 163 e cobrei também da 320, que fizeram aquelas curvas lá sem a sinalização nenhuma. Eu presenciei um acidente, né, na primeira curva, cai lá. E a gente tem que fazer, sim. A Flavinha, a vereadora de Colíder, ontem entregou para o DENIT e para a Via Brasil um documento de todos os vereadores fazendo cobranças e reivindicação sobre o pedágio e sobre a condição da estrada. Então, acho assim, falei com o presidente hoje que a gente tem que se reunir, porque nós somos o porta-voz do povo, né? Temos que fazer documento, temos que fazer moção de repúdio e tem que correr atrás de melhoria para o nosso povo.
Então, presidente, o que eu tinha para dizer hoje é isso. E eu acho que é muito importância mesmo nós seguir aquele modelo que nós fez da Energisa na gestão passada e fazer isso daí. Que nós fazemos isso aí, senhor presidente, o que vai acontecer? Todos os municípios que pegam a 163, que pegam a MT-320, vai fazer também, tenho certeza. Aí nós vamos destacar lá, bem bonito, Câmara Municipal de Nova Santa Helena dá moção de repúdio para a empreiteira Via Brasil e as demais que nós citou aqui. Desde já, muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Luiz.
Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por mais um dia aqui nessa Casa de Leis. Quero, em nome do presidente, cumprimentar a todos os senhores vereadores, a vereadora Luzia, os funcionários da casa, os colegas que sempre estão aqui com a gente, muito obrigado. Nossos assessores aqui, que fica transmitindo nossa sessão pelo Facebook, muito obrigado. E aos senhores e senhoras que estão nos assistindo de casa. Esses dias atrás, e meio recente agora, a gente vem recebendo muita cobrança devido às nossas estradas. A gente entende que é muita chuva e as estradas realmente estão precárias. E a gente conversando com o secretário de obra, eles nos disse que está dando atendimento e prioridade àqueles locais para não deixar de escoar a produção, tanto de grão quanto de gados, os ônibus escolar, eles estão dando mais prioridade nesses pontos. É lógico que lá na Atlântica Mendes eu fui cobrado duramente, alguns bueiros que caiu, mas a gente temos desvio. Dá para desviar, então tem acesso. Fica longe, é ruim. A gente entende isso daí. Mas temos que nos preocupar nos locais onde pode ficar intransitável e trancar uma estrada. Então eu peço aos senhores que ficam cobrando que tenham um pouco de paciência, que esse ano está um ano atípico, muita chuva, e fica difícil atender todos ao mesmo tempo. Mas que no momento oportuno vai ser resolvido todos esses problemas. E acho, vendo os colegas vereadores falar aqui das estradas, né, Pituca falou, até citou, eu sinto na pele mesmo que hoje eu fiz 3 viagens na MT-320. Santa Helena, Atlântica e fui a Colíder. Né? Então, realmente, é lamentável a situação que está. Tudo isso que os senhores falaram, nós temos que fazer mesmo, de verdade. E o mais rápido possível. E temos que pegar uma cópia. Todos nós temos um deputado estadual, nós temos um deputado federal e um senador. A parte que compete a União, que é a BR-163, vamos mandar para os deputados federais, para os senadores. Que a gente trabalhou, votou, então nós temos o direito de cobrar. E a parte que é de Estado, vamos mandar para os secretários de Agricultura, todos os secretários possíveis, secretário de Educação, que também tem um pouco de poder de cobrar do Estado isso aí, porque é competência do Estado, a MT-320. Mesmo que foi feito, foi empreita, tomar conta e cobrar o pedágio que está cobrando, mas é competência do Estado mesmo assim. Então, nós temos que cobrar os nossos deputados, enviar toda essa documentação para ele. Porque nós não temos esse poder de chegar e cobrar uma coisa que é competência do Estado. Mas pode cobrar o prefeito, que é do município. Aí é nossa obrigação. Mas nós temos o dever de cobrar os nossos deputados, aqueles que a gente trabalhou, aqueles que a gente votou, e esse ano tem eleição de novo, vão trabalhar novamente. Então vamos sim fazer essa moção de repúdio, fazer essas placas, fazer o documento que for, mas enviar uma cópia para cada deputado que nós trabalhamos. Vamos fazer pressão. Porque o pedágio eles estão cobrando, e caro, daqui para a Colíder. Então, é nada mais justo que eles darem uma estrada de qualidade para nós. A gente entende também que o momento está ruim, chovendo muito. Eles arrumam, arrebentam, arrumam, arrebentam. Mas trecho, Santa Helena, a Marcelândia, é uma vergonha. Eles fazem o asfalto hoje aqui, amanhã ele já quebra. Então, alguma coisa a gente tem que mandar para o governador do Estado, para os nossos deputados. Eu sei que eles estão cientes disso já, mas se cada um ficar cobrando e cobrar duramente, vai ter algum retorno, sim. Porque eles também se sentem envergonhados da situação que está. Gente, por hoje é só. Muito obrigado.
Ok, vereador Luiz. Quero aqui pedir para a nossa secretária, antes da minha fala, para ela ler um ofício, né, que a Câmara de Vereadores está encaminhando aí para o prefeito, né, a respeito daquela sobra que nós tivemos aqui da Câmara.
Ofício número 5/2022. A Sua Excelência, o Senhor Paulinho Bortolini, Prefeito Municipal de Nova Santa Helena. Digníssimo Senhor Prefeito, honrado em cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que no dia 30 de dezembro de 2021 foi devolvido aos cofres do município o valor de R$ 81.723,92. Esse valor refere-se à sobra de recursos financeiros referente ao recebimento de duodécimo do exercício de 2021. Vale ressaltar que, na qualidade de gestor desta Casa de Leis do biênio 2021 e 2022, os recursos recebidos do Poder Executivo foram utilizados de forma responsável, evitando gastos desnecessários e tomando medidas de redução de despesas, pois trata-se de uma questão de zelo com dinheiro público e de administrar com responsabilidade. Ademais, uma vez devolvido o valor do duodécimo não utilizado pela Câmara, esses valores voltam a integrar o montante total da conta do município, não tendo poder legislativo mais nenhum poder sobre ele. No entanto, venho sugerir a Vossa Excelência que, caso haja possibilidade, destine o valor de R$ 61.723,92 para a construção da sede da Secretaria de Obras de Nova Santa Helena. E destine o valor restante, sendo R$ 20.000, para a PAI, de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do município de Nova Santa Helena. Destaco que tal indicação apenas reforça as atividades, pois esse é um momento de união entre os poderes e a intenção do Poder Legislativo é contribuir com as ações que já vem sendo desenvolvida pelo município, em favor dos cidadãos. Na certeza de assim, temos administrado da melhor maneira possível os recursos públicos destinados a este Poder Legislativo, com vista ao atendimento da legislação vigente e com a confiança de que o nosso requerimento poderá ser atendido, reitero nossos protestos de estima e consideração.
Ok. Quero aqui também cumprimentar os demais companheiros vereadores, a vereadora Luzia, cumprimentar nosso companheiro que está ali também, o Xangai, nosso companheiro ali, que não falta uma sessão, sempre está junto com nós aí, né, Juarez? Cumprimentar o Menato, cumprimentar a nossa equipe aqui da Câmara. Enfim, a cumprimentar a todos aqui de Nova Santa Helena, cumprimentar as pessoas que estão acompanhando nós aí através da transmissão aí da live, né? E que nem deu, eu pedi para a nossa secretária ler esse repasse aí que está sobrando, que sobrou da Câmara, né, no biênio passado aí. Quero aqui agradecer a compreensão e o apoio de todos os vereadores, né? Para nós estar fazendo esse ofício aí, pedindo ao prefeito que destine esse dinheiro. Obtemos, temos várias coisas para a gente fazer, né, com essa sobra aí, mas o dinheiro é pouco, né? Então, a Secretaria de Obras, se os senhores vereadores perceber, ela está num local ali, está ficando complicado. O nosso par de maquinário hoje, ele cresceu muito e cada vez está crescendo mais. Então, hoje nós não temos mais espaço. Os veículos nossos estão ficando no meio da rua, interditando até a rua. Muitas vezes ali as pessoas têm dificuldade de estar transitando naquela rua devido às nossas máquinas expostas por lá de fora na rua. Então, eu acho que nada que mais justo que a gente colocar aí esses 61 mil e pedir que o prefeito use ele na nova estrutura da Secretaria de Obras, né? Que nós vem vindo ali já há 20 anos naquele local ali, e tanto eu, que o vereador Pituca, os demais vereadores conhecem a situação realmente da nossa secretaria, né? Eu acho que a secretaria até hoje, que queira ou não queira, ela é um dos carros-chefes desse município, então ela merece ser olhada com atenção e com carinho também pelo nosso gestor público, apesar que já é um compromisso do prefeito de estar fazendo uma estrutura nova para o nosso município, né? Para a nossa Secretaria de Obras. Então, destinar aí R$ 61 mil aí para a nossa Secretaria de Obra. E os outros R$ 20 mil, que nem todos, é conhecimento de toda a população, de todos os vereadores, a nossa PAI está se instalando aí em Nova Santa Helena, né? Como ela não tem recurso, ela vive aí de doação da população, do repasse do prefeito, que graças a Deus é uma das prefeituras que mais repassa dinheiro para a PAI, na região nossa, que é a Prefeitura de Santa Helena. Então, parabenizar também ao prefeito Paulinho por esse repasse aí, por estar ajudando a PAI. Então, não é nada do que mais justo a gente também pedir ao prefeito que ele destine aí 20 mil reais para contratar um profissional aí de fisioterapia para a PAI, né, com esses 20 mil reais aí, e que a gente possa estar cada vez mais ajudando aí a PAI aí a se instalar aí no nosso município aí, para dar qualidade de vida também para as crianças especiais do nosso município, né? Quero aqui também, vereador Cleiton, responder a sua pergunta. É, até onde eu estou sabendo ali a respeito da transmissão da televisão, é, aquelas torres, elas estavam ali no pátio do DAE, Departamento de Água. Certo? Aí, devido agora, vamos ter que refazer o DAE tudo de volta, né, que nem é conhecimento dos vereadores aí, vai estar fazendo uma ampliação ali no DAE. Então, teve que tirar aquelas torres de televisão que estavam instaladas ali. Elas estão se instalando agora num terreno lá atrás, inclusive até do prefeito, o terreno lá em cima no alto. Essas torres estão sendo deslocadas para lá. Então, devido a esse deslocamento dessas antenas, dessas torres, é que está sem o sinal. Mas eu acho que bem em breve, aí, por esses dias aí, o sinal vai estar voltando aí também a atender a população aí de Nova Santa Helena. Vi também várias cobranças dos vereadores e concordo com todas as opiniões de todos os vereadores aqui que falaram da MT-320 e da BR-163. Eu acho que nós estamos juntos, que vocês fazer tem meu apoio, tem meu aval. Mas, meu ponto de vista e minha opinião, a gente tem que fazer um ofício de repúdio, que nem o vereador Pituca colocou, não tem que mandar para a Via Brasil, nós temos que mandar isso direto para o Ministério Público. Porque eu acho que a obrigação do vereador e do prefeito é cuidar do município, é cuidar das necessidades nossas dos municípios. Quando se trata de uma rodovia federal, que nem o vereador colocou, o vereador Luiz colocou, que a gente tem que notificar o governo federal e os deputados federais, que essa é a obrigação é deles, de estar revendo isso, né? É lógico que nada impede da Câmara de Nova Santa Helena, de Colíder, Itaúba, Terra Nova, estar junto nisso aí. Eu acho que quanto mais cobra, mais força e apoio dá. A questão da 320. Eu tenho uma certa experiência, não é muita, mas o pouco que eu tenho, é, dá para diagnosticar que esse serviço que está sendo feito, né, na 320, principalmente de Santa Helena a Marcelândia, eu nunca vi uma obra de tão péssima qualidade que nem está sendo executada. Os tapa-buraco estão ficando uma porcaria, acabou de tampar, com meia hora que tampa, os caminhões passam, já retira, já reabre os buracos tudo de volta. Aqui dali não é por causa de chuva, não é por causa de nada. Aqui dali é serviço de má qualidade. A lama asfáltica está a meia boca. Eles estão vindo com a lama asfáltica passando em cima dos borrachudos. Vocês podem reparar que nas bordas da rodovia tem aqueles facão, aqueles borrachudos onde os caminhões passam e abre. Eles estão vindo e pintando em cima daquilo, gente. Eles estão pegando dinheiro público, dinheiro do Estado e estão jogando fora, jogando no lixo. Então aqui dali não é questão de chuva, questão de nada. É questão de serviço de má qualidade, serviço porco mesmo da empresa. Infelizmente, nós temos que falar. Porque a empresa, ela vem aqui, se instala aqui, ela executa essa obra, essa porcaria que ela está fazendo aqui. Eu acho que o dono da empresa mandou dar um choque aqui. Então, voltando aqui na 320, a gente tem que ser realista. Não estou aqui para falar, dignir a imagem da empresa, nada. Eu estou falando do pouco conhecimento que eu tenho e falo com segurança do que eu estou falando. Né? Que nem eu acho que todos os vereadores podem perceber. Fizeram o aterro daquela ponte ali, eu não sei, para mim que ali não terminaram. Aqui está uma porcaria, rapaz. Você passa com um caminhão grande, com uma carreta, que nem eu já passei ali, você tem que tirar o pé ali e passar ali a 60 por hora. Se você passar nos 80, 90, ela dá um salavanco tão grande que quase te joga você fora da estrada. Então, é erro na execução, é obra com má qualidade. Então, o que nós temos que fazer? Eu não vou nem falar dessa rodovia pedagiada, que se o Ministério Público já tinha que ter notificado. Acho que está... O vereador Valdir está complicando a minha situação, hein, vereador? Mas tudo bem, vou continuar. Então, essa rodovia pedagiária que nós temos aí, gente, o Ministério Público teria que estar já ter notificado isso aí, né? Eu acho que uma Câmara de Vereador, eu acho que ela nem teria precisão, gente, de estar interferindo nisso. E se é para nós interferir, nós temos que cobrar o secretário de Infraestrutura do Estado do Mato Grosso, que ele é pago é para isso, ele ganha o dinheiro do Estado é para isso, é para fiscalizar essas obras mal feitas que estão acontecendo no Estado. Então, eu acho que o secretário de Infraestrutura do Estado, ele que tem que, né, tem que mandar um ofício, é para ele vir aqui na região, vir aqui no Norte, que fiscalizar essas porcarias que estão sendo feitas. Essa MT-320 mesmo. É lógico que a gente sabe que na época da chuvarada sempre é mais difícil se recuperar, fazer um tapa-buraco, a gente sabe disso. Só que as cancelinhas deles lá não ficam nem uma hora aberta. A cancelinha deles fica 24 horas ali cobrando. Com chuva, sem chuva. Então, quer dizer, isso aí também não existe. Justificável que está chovendo. Eles teriam que estar preparados para executar as obras conforme vai fazendo os buracos. Primeiro deixa acabar tudo, cobrando da população, estragando carro, estourando suspensão de veículo, veículo batendo em buraco, saindo fora da pista. Que nesse dia na 320 aí aconteceu várias mortes aí. Motoqueiro entrando de bar de caminhão, tudo devido a essas buraqueiras aí, para desviar de um buraco. Então é só vida que vai indo embora. Então acho que o governador do estado e o secretário de infraestrutura, eles têm que rever isso aí. E nós temos que fazer uma carta e mandar para eles, que a responsabilidade são deles, não é nossa. E a Assembleia Legislativa, todos os deputados, temos 24 deputados lá. Eles têm que encarar isso aí de frente, essa responsabilidade é deles, de todos os deputados. Não temos que passar a mão na cabeça de um ou do outro. Eles têm que cuidar da obrigação deles e cuidar certa. Porque essas empresas vêm aqui no nosso município ou em outros municípios, eles fazem essas porcarias e daqui a um ano o reflexo desse serviço mal feito aí ficou para quem? Ficou para nós. Ficou para a população do município. Então a gente temos que cobrar sim. E eu só espero, graças a Deus, que aquela porcaria que fizeram ali para a Marcelândia já estourou tudo. Então eu tenho certeza que engenheiro nenhum vai aceitar uma obra tudo estourada daquela. Então eu tenho certeza que eles vão ter que recuperar aquilo tudo de novo. Então eu acho que daí nós vamos ter que ficar de olho para que eles façam e executem o serviço de qualidade.
Presidente, só concluir aqui. Posso?
Sim, vereador.
Só dando uma pequena... A empresa, a empreiteira que ganhou a Avenida Brasil... É a mesma. Então, assim, eu acho que nós, vereadores, ainda vai ter um trabalho muito grande de fiscalização com essa empreiteira. Porque, realmente, o contribuinte que paga o FETAB, que vai na MT-320, que passa na MT-320, está a péssimas condições que está tendo, que nem acabaram de concluir a obra. E nós temos que fiscalizar, que queira ou não queira, é o município de Nova Santa Helena. E a mesma empreiteira ganhou para fazer a Avenida Brasil de Nova Santa Helena. Então, eu acho que já seria muito bom nós pedir para o prefeito uma cópia desse contrato, dessa empresa que ganhou a licitação, para nós já estar preparado para quando começar essas obras, nós estar defendendo o nosso município, as obras do nosso município, para não ocorrer uma lavagem de dinheiro nessas empresas que era acostumado a fazer isso daí. É o que eu tinha para falar, presidente.
Ok, vereador. Só para cumprimentar a sua fala, vereador, eu acho o seguinte, na minha opinião, é o seguinte, eles fizeram aquela... Também não podemos também dizer que a empresa não sabe executar um serviço. Com certeza ela é uma empresa... indônia, com certeza eles têm profissionais e com certeza eles sabem executar um serviço. O que está acontecendo naquela obra ali é que não tem fiscalização. Você entendeu? Eu acho que é o seguinte, essa empresa ganhou aqui a Avenida Brasil do nosso município. Eu tenho certeza absoluta que ela vai fazer essa obra em cima do que está no projeto. E eu tenho certeza que ela vai fazer com qualidade. Por que que ela vai fazer? Porque nós estamos aqui para isso. Primeiro, nós temos que deixar a empresa se instalar, executar o serviço e nós ver a qualidade do serviço. Então, a obrigação nossa dos vereadores realmente é fiscalizar e acompanhar o projeto. E eles têm que colocar o que está no projeto. Se caso o projeto for um projeto mal feito, e estiver executando ele do jeito que foi, mas ele está mal feito, a empresa também não tem responsabilidade nenhuma nisso. De repente, talvez, essa 320 aí, aconteceu isso. Os caras fazem uns projetos tudo mal feito, não faz vistoria em loco na obra, para ver o que realmente necessita para fazer na obra. Não, vocês vão lá e só colocam uma lama asfáltica em cima lá e jogam um barro dentro dos buracos lá e pronto. De repente é isso que está no projeto, é isso que eles estão executando. Né? Então a gente tem que rever também os dois lados da situação. Aqui no nosso município eu tenho certeza que essa empresa ela vai fazer um serviço de ótima qualidade sim, e nós estamos aí, e é o dever de nós vereadores, de todos os vereadores aí, estar fiscalizando e cuidando aí dessa obra. Passamos para a ordem do dia. Solicito a senhora secretária que faça a leitura do projeto de resolução número 01/2022.
Projeto de resolução número 01/2022. Súmula. Altera o regimento interno desta Casa Legislativa.
Esse projeto de resolução, na outra gestão que eu tive aqui, há 5 anos atrás, as nossas sessões eram feitas todas primeira e segunda-feira do mês. Inclusive, o vereador Cleito estava nessa gestão, o vereador Luiz, e na época, devido ao vereador Edivan ter, na segunda-feira, faculdade, ele era vereador, a gente mudamos a sessão para as terça-feira, até para dar certo aí esse espaço de tempo aí, para ele estar cursando a faculdade dele e legislando aqui ao mesmo tempo, né? Então, agora, acho que não há mais necessidade disso, né? Acho que todos os vereadores concordam e pediram, né, que nós voltamos aí a sessão para as segundas-feiras, né? Devido até algum vereador tiver que viajar para Brasília ou para Cuiabá, que já faça logo a sessão e tenha o resto da semana livre para correr atrás dos seus compromissos. Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Anselmo?
Sou favorável, presidente.
Vereador Cleito?
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Luiz?
Favorável, presidente.
Vereador Ézio?
Favorável, presidente.
Vereador Marcelo?
Favorável ao projeto de resolução, presidente.
Vereador Raul?
Também, presidente, antes de dar o meu voto, é muito importante, sim, essa mudança. Volta, assim como era antes, que nem se falou, o vereador Edivan, naquela época, ele tinha uma faculdade, então pediu para os vereadores se podia mudar até para facilitar para ele nesse dia. Então, essa sessão, voltando em segunda-feira, fica muito mais fácil, tira na segunda-feira já para isso mesmo, e a vez de terça-feira alguém quer viajar, seja para Cuiabá ou coisas assim, parecidas, você sai, tu tem mais tempo para fazer as coisas, entendeu? Senão vira só aquela correria. Então, acho que é viável sim, sou favorável, presidente.
Vereadora Luzia.
Favorável ao projeto, presidente.
Projeto de resolução número 01/2022, aprovado por unanimidade em primeiro turno.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 01/2022.
Indicação número 01/2022. Excelentíssimos vereadores Marcelo Pimenta e José Anselmo Cacefo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que, após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina o setor competente que tome providências no sentido de realizar a implantação de placas indicando o nome das ruas deste município e sinalização de pare nas esquinas de todas as ruas e da outras providências. Justificativa. Verifica-se a necessidade da instalação de placas de identificação nas ruas, pois vemos muitas pessoas que vêm de outras cidades e buscam acesso a endereços e acabam não achando, por conta dessa falta de identificação. Ressalta ainda que facilitará o trabalho dos prestadores de serviço, tais como correio, exportadoras e comércio em geral, assim ajudando a população que conseguirá receber suas correspondências e entregas com tranquilidade e no tempo hábil. A instalação de placas de sinalização pare mostra-se de extrema importância, inclusive para garantir mais segurança aos pedestres e motoristas que transitam nas ruas deste município. Nesse sentido, visando atender os anseios de nossa população, solicitamos a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Só aqui para ressaltar aqui a respeito dessa indicação, vereador Marcelo e vereador Pituca, essa é uma indicação que eu acho que essa indicação já foi feita em todos os biênios que passou até hoje, acho que já é o quinto biênio que já passou já, o quinto mandato, essas indicações vem vindo aparecendo. E só no primeiro, acho que no primeiro biênio lá, que colocaram algumas plaquinhas aí só, em algumas ruas, né? Eu também já fiz esse pedido, já fiz essa indicação já alguns anos atrás aí, mas infelizmente não fomos atendidos, né? Então só quero parabenizar o vereador Marcelo, o vereador Anselmo Pituca, e vamos juntos sim cobrar o prefeito aí, que ele executa essa obra aí, que isso aí...
Não custa lembrar, né?
Prefeito? Não custa levar o prefeito aí, que nós já estamos aí há 20 anos pedindo essa sinalização aí, né, para dar um caminho aí para os visitantes do nosso município. Então, coloco a indicação, discussão e votação. O vereador Marcelo, um dos autores, junto com o José Anselmo aí, seu voto.
Antes de dar meu voto, presidente, como eu já disse ali em tribuna, né, já foram instaladas algumas placas em algumas ruas aí, mas devido ao tempo de instalação, não sei a qualidade do material também que foram instaladas esse aí, as placas já caíram, não existe mais, outras ruas não foram nem instaladas. Então, peço a atenção do nosso prefeito aí, do secretário de infraestrutura do nosso município aí, que dê uma atenção para isso aí. E quando forem instalar essas placas, que instalem com material bom, para que dure bastante tempo, né? E meu voto é favorável.
Ok, vereador. Eu acredito que esses postinhos teriam que ser feitos de concreto, né? Que daí eles... Que na verdade, essas placas que nós temos, elas apodreceu aí, os pau aí, e caiu tudo. Acho que o certo, né, seria fazer de concreto aí, num padrãozinho bacana, né? O vereador Raul.
Também parabenizar o vereador Marcelo, o vereador Pituca também. Indicação boa, que nem o presidente falou, foi todos os bilênios foi feita essa indicação, né, cobrando. Com certeza o prefeito está aí. E fazer essas, acho que é importantíssimo o nome de ruas e aquelas plaquinhas, né, que é importante, porque senão vai finalizando, que é umas bastante quebrada, né? E de preferência fazer de concreto, né? Eu acho que é importante ali que dura bem mais. Sou favorável à indicação, presidente.
Ok, vereador. Vereadora Luzia.
Presidente, antes de dar meu voto, gostaria de tirar uma dúvida. Esse projeto já não foi feito ano passado?
Sim, vereador. Acho que foi feito, mas não foi executado. Então tem que entrar em pauta de novo. Quando você faz a indicação e o prefeito não executa ela naquele ano letivo ali, ela pode ser feita outra vez. Se eu não me engano, não sei se foi eu. Não sei se foi eu que fiz essa indicação, isso no começo. Tem alguma coisa parecida com isso aí. Mas de qualquer forma não tem problema. Vai. Vamos mexer o prefeito.
Para mim que a indicação vale pelos 4 anos, né? Mas é uma indicação muito boa e vamos estar cobrando o prefeito para que faça, como o vereador Marcelo diz. Já se vai fazer, vamos fazer com qualidade boa, né? Sou favorável ao projeto.
Ok, vereadora. Vereador Valdir.
Presidente, dá o meu voto. É só pensando assim, durante a indicação que algum vereador faz, né? Talvez já fez essa indicação, não fez, mas é boa indicação, né? Mas a gente vê com carinho também, porque fica meio, né? Um vereador faz uma indicação, depois faz outra e outra. Então, dentro do mandato do prefeito, dos 4 anos, respeitar, né, as indicações dos vereadores, né? Mas é boa indicação, eu não sei que foi feito ou não, mas é só assim. Só para ficar já aqui gravado já também aqui, para não acontecer talvez outra indicação que o vereador faz e repetir de novo a mesma indicação. Mas boa indicação, Marcelo e Pituca, para parabenizar vocês, né, para a indicação e que faz um produto de qualidade, né? Porque sempre foi feito, né? Mas agora faz tempo que não está feito, até naqueles quebra-mola mesmo, a gente vê, igual hoje mesmo, presenciei quase um acidente em cima hoje ali, porque talvez a falta até de sinalização também, um pouco também, né? Mas muito boa indicação, meu voto é favorável.
Com certeza, vereador, até então, as pessoas de fora chegam na cidade e não sabem o que é uma preferência e qual não é a preferência, né? Não tem placa nenhuma sinalizando aí, onde para, onde não para, né? E só para cumprimentar a sua fala, vereador, até eu questionei com a nossa secretária a respeito dessa indicação aí, e de outras também que estão vindo, até comentei com ela, né, para ela estar olhando no sistema nosso, ver se essa indicação já foi feita ou não fez, ou se tem algum vereador que protocolou ela lá no sistema, porque de repente, por exemplo, eu protocolei essa indicação no sistema, tem que respeitar ela lá. Nem que ela não foi colocada, mas se eu protocolei ela no sistema, tem que ficar lá e o vereador tem que respeitar ela. Então a nossa secretária está a par dessa situação, essa indicação ainda não foi colocada, tá? Essa indicação me parece que foi colocada na gestão passada, me parece que foi o vereador Jorge Cunha até que colocou ela também. É, então, quer dizer, esse CBN não teve ainda. Tá? Vereador Anselmo?
É, senhor presidente, se foi feito, a gente pede desculpa, né, Marcelo, para quem, de maneira nenhuma, nós queremos desrespeitar a indicação de ninguém aqui. É, se ela foi feita, a gente pede desculpa, mas, como o próprio Marcelo disse, se ela foi feita e foi, pelo menos não foi atendida, porque a gente só fez porque, na verdade, eu presencio ali quase todo dia ali na obras ali, aquela rua de trás ali, ela não tem o pare mais. Então, quer dizer, todo dia você escuta gente freando ali porque você não sabe quem que para. Então não é só ali, é quase que 90% das placas que tinha, elas foram, apodreceu a madeira que foi colocada e ela não existe mais, né? Então a gente de maneira nenhuma quis desrespeitar. Se ela já existe, a gente pede desculpas, eu sou favorável.
Sim, vereador, com certeza. Eu acho que não é nenhum desrespeito, né, vereador? Eu acho que o vereador, quando ele faz uma indicação e ele não for atendido em 90 dias, eu acho que o outro tinha que ir lá e fazer de novo essa indicação para toda hora estar lembrando ao prefeitão lá que há necessidade, né? Vereador Cleito.
É uma indicação de suma importância, senhor presidente. Queria até agradecer ao vereador por essa indicação, vereador Pituca, vereador Marcelo, que realmente, além da sinalização, também, né, precisamos dos nomes das ruas. E da mesma forma que precisa em Santa Helena, precisa na Atlântica também, né, vereador Luiz? Então, seria muito importante já concluir lá na Atlântica também. E sobre as indicações, eu acho que seria assim, sempre funcionou e certo tem que funcionar, que nós vereadores nós somos para 4 anos, vereador e prefeito. Então, assim, se eu corro atrás de uma emenda parlamentar, só uma comparação, presidente, e eu consigo essa emenda, eu faço a indicação aqui dessa emenda, eu consegui. Daqui 3 anos, 2 anos, na hora que estiver concluindo essa emenda que eu consegui, um vereador faz outra, uma indicação e com questão de 60, 90 dias chega aquela emenda. Aí vai ficar uma coisa assim, que não vai explicar para a população, vai deixar a população confusa. Mesma coisa é uma indicação. Então, a partir da hora que a gente faz uma indicação para o executivo, o legislativo tem que respeitar o executivo e o legislativo também. As duas, executivos e legislativo, eles têm os prazos deles, e os nossos prazos aqui vence em 4 anos. Então, a partir da hora que a gente fez uma indicação para o prefeito, ele tem 4 anos para fazer essa indicação, o que eu penso, na minha opinião. Por quê? Ele tem o problema deles, a gente tem que estar aqui para fazer o nosso papel, que é fiscalizar, né? Nosso papel é fazer o projeto. Agora, se o prefeito tem que fazer uma indicação ou não, depende do prefeito. Porque indicação é igual o vereador Ingo, nós tínhamos um vereador aqui que falava, vereador Ingo. Indicação, prefeito amassa e joga fora. Mas eu vejo o prefeito Paulinho, a seriedade que ele tem, que não vai acontecer isso. Porque senão fica muito chato, muito ruim para nós vereadores, todo ano fazer uma indicação baseada um em cima da outra e mandar para o prefeito. Então, essa é a minha opinião, não é que eu sou contra alguma coisa, é o que eu penso da minha opinião. E meu voto é favorável e agradeço aos dois vereadores por essa indicação.
E, vereador, a sua opinião é aceita, sim, e a gente entende sua preocupação, Mas é que nem eu acabei de colocar agora há pouco, vereador. O senhor pode ficar tranquilo, aliás, todos os vereadores podem ficar tranquilos que esse erro não aconteceu e não vai acontecer nessa casa. A nossa secretária já está a par dessa situação aí, então vocês podem ficar tranquilos que isso aí não aconteceu e nem vai acontecer. Certo? É lógico que o erro é humano, né? A gente tem que entender isso aí, mas não é o caso dessa indicação aqui hoje, né? Acho que todos têm consciência disso aí, que essa indicação não foi passada ainda, entendeu? E se foi também, parabéns mais uma vez aos dois vereadores aí, que nós continuemos cobrando ao prefeitão lá que ele faça. Vereador Luiz?
Tem que respeitar o companheiro de trabalho, né? Eu acho que a gente tem mais, se fez o prefeito ter mandato de 4 anos, o vereador de 4 anos, então que respeite nesses 4 anos. Não custa nada, né? Mas se vir, né, vota de novo ano que vem, não tem problema não. É, a indicação é muito boa, tem que ser feito mesmo. Colocar o nome de rua, eu já falei na outra vez que eu votei essa indicação, eu falei que se colocasse o nome das ruas nos postes, tipo Sinop tem, todo poste tem. Poderia também adotar esse junto, nesse mesmo, indicação. E tomara que o prefeito execute o mais rápido possível, porque está precisando mesmo. A gente sai caçando um paciente de noite aí, a gente não sabe nem onde vai. Não sabe que rua que está, quem mora aqui conhece, sabe, mas a gente que mora lá na Trânsito chega aqui dentro de Santa Helena não sabe onde vai. Então é bom que se venha. E quem vem de fora? Caçar um parede, como é que faz? Tem que ser por referência. Muito boa a indicação, eu sou favorável.
Ok, vereador.
Eu só ia fazer um lembrete, senhor presidente, se o senhor me permite. É, se foi feita ela nessa gestão, que fique valendo a outra, não tem problema.
Não, beleza.
Peço licença, em relação a essa indicação, tem uma indicação parecida, que não me recordo qual que é o vereador que solicitou, até posso mostrar para os senhores no final da sessão, mas é em relação ao bairro Bela Vista. Este vereador pediu a sinalização de pare em relação ao bairro Bela Vista. Como o Marcelo tinha me pedido para fazer em todas as ruas, eu achei que não seria parecido, por conta que esse vereador, o antigo, pediu somente pelo bairro Bela Vista. É isso. Indicação número 001/2022, aprovado por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da indicação número 02/2022.
Indicação 02/2022. Excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal determina ao setor competente que tome providências no sentido de realizar a instalação de tubulação com drenagem de água e cascalhamentos na estrada Rio do Fogo, trevo da Fazenda Amoreira e represa da Fazenda Chaparral e da outras providências. Justificativa. Tal indicação motiva-se no fato que essas estradas foram recuperadas com verbas de suma importância, bem como estes dois pontos são cortados por muita água e, como estamos em períodos chuvosos, o volume de água aumentou e, por consequência, inviabiliza a trafegabilidade dos munícipes, sendo essencial a instalação dessas tubulações e cascalhamentos. Deste modo, visando atender os anseios de nossa população, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Ok, só quero que, antes de colocar em votação esse projeto, quero pedir desculpa aos vereadores e principalmente ao nosso vereador Ézio, né? Que daí não obteve aí o voto dele a respeito aí das placas da cidade. Seu voto, vereador, para nós?
Sim, presidente.
Ok, vereador. Coloco a indicação, discussão e votação. A vereadora autora da indicação, o seu voto.
Antes do meu voto, né, eu gostaria de estar falando que eu estive a semana passada passando ali na estrada Rio do Fogo e a gente vê que o trabalho foi bem feito, a estrada em termos de tanta água, né, os pontos que já foram críticos e resolvidos, aí ficou esses dois pontos
que devido a muita chuva na entrada da Moreira, vem água do trevo, né? E está buracada. Eu presenciei o caminhão carregado com dificuldade para subir. Então, assim, vi, parei lá, até falei assim, acho que vou fazer minhas indicações com fotos, né? E a gente vê que são tubos, não precisa ser de grande tamanho, só colocando uns tubos e passando, igual fizeram lá na frente do secador, eu não sei se foi da prefeitura ou se foi do próprio secador, né? Resolveu o problema dos buracos, das coisas. E lá na primeira represa da Chaparral, né, já foi feito, eu presenciei, refazendo, né, a abertura da drenagem da água, mas está passando por cima e passando com bastante força. Então, acho que mais um tubo ali em cima e erguendo um pouquinho a cabeceira, a estrada está de ótima qualidade. E acho que custa pouco, né, e o povo está sempre passando. E gostaria, sim, de ter a atenção dos vereadores e do prefeito nessa indicação. Meu voto é favorável.
Ok, vereadora. Só fazendo a colocação, vereadora. Eu conheço os pontos que a senhora está falando, precisa fazer bueiro. Ali naquele ponto, no trevo ali da Fazenda Moreira, ali concorda, de repente teria que fazer um bueiro, sim. Aquela Chaparral em si, onde a senhora está falando, aquele é um problema muito sério. Nós já temos duas carreiras de tubo naquela represa. E o problema daquela represa em si não é tubo. Nós podemos colocar mais 10 carreiras de tubo ali, que nós não vamos conseguir resolver aquele problema. O problema ali é com o proprietário daquela fazenda Chaparral. Nós vamos lá, nós colocamos, ele tem uma mini usina elétrica lá. Nós vamos lá, nós colocamos os tubos, ele vai lá e veda a boca dos tubos para a água subir. Para captar água, para a erva seca, para ele estar movimentando essa usina dele. Não sei se é do conhecimento da senhora. Mas nós temos ali, se não me engano, acho que é 2 ou 3 carreiras de tubo. Agora foi colocado mais uma, que a senhora também, nós estivemos lá visitando essa obra aquela vez lá, a senhora viu. Então, quer dizer, o problema nosso ali hoje não é a água. O problema é que aquele dono daquela fazenda, ele está fazendo isso. Ele veio dele limpar a boca do tubo, ele está trancando para essa água subir. Aí o que acontece? A água vem, sobe demais e a onda está pulando no aterro. Inclusive, acho que a senhora passou lá, a água devia estar passando por cima. Lá na frente, na saída da represa, o operador dele foi lá com o trator e rebaixou ela, até onde eu fiquei sabendo. Rebaixou ela para essa água escoar, para não pular por cima do aterro. Foi isso que aconteceu. Quer dizer, a prefeitura está fazendo a sua parte. Aí o cara se acha no direito dono da estrada. Ele vai lá, porque está dentro da propriedade dele, no corredor da fazenda dele, ele faz toda essa lambança lá. E acaba prejudicando. Nós vamos botar mais uma carreira de tubo, vai erguer mais o aterro. Quer dizer, parabéns para ele, ele vai achar bom, porque ele vai lá e tranca a boca desse tubo também, vai subir mais água para ele. Então, nós não sabemos, na verdade, onde nós vamos parar, né? Com esse monte de tubo ali, e que esse cidadão lá toda a vida fazendo esse tipo de serviço lá. Mas é uma indicação e pedir para o secretário analisar ela lá para ver se o que está precisando fazer. Vereador Raul.
Favorável à indicação, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Antes da minha voto, presidente, só queria fazer uma colocação sobre esse ponto que o senhor falou aí, né? Realmente, o senhor está certo lá da questão da água, mas tem como resolver esse problema sim. Se tiver, tem como resolver sim. É só questão de colocar uma manilha lá, não precisa ser grossa, do jeito que está lá, não vai abaixar a água da represa. Coloca uma manilha fina lá, só para poder tirar o excesso, porque a água está cruzando, vai cortar a estrada. Né? E erguer mais o aterro da represa, não precisa erguer muito, erguer mais o aterro da represa, não vai faltar água para a mini usina dele, e vai resolver o problema da questão de cortar a estrada. Então, coloca uma manilha lá, ergue mais o aterro, não precisa afundar para colocar a manilha, só erguer mais o aterro que resolve. Então, a minha indicação é favorável. Eu sou favorável à indicação.
Ok, vereador. Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, dá o meu voto. Nessa fazenda mesmo lá, a gente também tem conhecimento, né? E eles acontece mesmo. Acontece não. Eles, E faz com frequência mesmo lá nessa época para captar água, né, para ter o volume de água para sua minuzina lá. Igual a Marcela citou mesmo lá, mas eu vejo assim, é, vai um bom senso dele também lá, ué, só abrir também os tubos também, igual ele trancar lá, eu acho que não é bem necessário também lá esse tubo lá não, mas vai muito da consciência da fazenda mesmo. E lá no ponto da Moreira, igual a dona Zé citou ali, está no projeto esse quando foi executado a obra tudinho lá, então assim, porque tem muitos pontos ali, igual acontece em muito lugar ali, que está no projeto, mas que está no projeto, não, está no projeto, mas não da empreiteira, mas no projeto que não foi executado alguns local ainda, né?
Vereador, só respondendo a pergunta, aquele projeto, aquele cascalhamento da Rio do Fogo, na verdade foi um projeto feito meia boca, né? Inclusive a prefeitura, o prefeito Paulinho, ele andou fazendo acho que 11 bueiros por recurso próprio, né, vereador? Quando eles começaram a fazer o cascalhamento. Na verdade, aquela estrada toda ela, 60 quilômetros, 64 quilômetros, acho que se eu não me engano, acho que ela tinha 5 ou 6 bueiros só no projeto. Né? E a gente sabe que tinha esses 5 ou 6 do projeto, a prefeitura fez uns 10 ou 11 ali, e há necessidade de fazer uns 10 ainda, né? Então, isso agora nós vamos ter que ir resolvendo isso aí, né?
Sim, então, mas aproveitando a oportunidade também, o presidente, igual na estrada colidinha mesmo lá, nós vereadores, nós temos que fazer ir lá visitar essa estrada também lá e verificar certo lá, né? Porque tem muitos pontos, né? Está quase concluída a obra mesmo, vai vir só para finalizar, né? E não ficou muitos pontos, não ficou bom. A gente sabe que grande parte, igual o Breiro Pituca, o senhor tem conhecimento também lá na parte que foi jogado o cascalho, o cascalho do granito mesmo. Muita parte não ficou de qualidade, né? Ficou, porque o granito é o seguinte, a água ele vai escoar e vai fazer valeta na estrada normal. A ficar com buraco a estrada. Então, acho que nós temos que ir lá dar uma olhada, né, nós vereadores, e ver alguns pontos, né, que tem que refazer de com mais qualidade. Mas meu voto é favorável.
Ok, vereador. É que nem acabamos de colocar aqui agora, só desculpando o vereador Bituca antes do seu voto. Acabei de falar aqui, né, que a obra da Rio do Fogo foi um projeto que veio da gestão passada, então a gente não tinha muito o que cobrar, porque é o que estava no projeto, certo? O projeto da colidinha já foi feito por essa nova gestão agora. Vocês compreendem? Então, eu acho o seguinte, começou ela, eu conversei com o prefeito, já tem reclamação, me parece que ela não está terminada ainda, eles vão ter que voltar para retocar depois que acabar a chuvarada, mas sem dúvida nenhuma, vereadores, eu acho que nós temos sim, agora antes deles terminar e depois que eles forem entregar essa obra, como essa aí é uma obra que já é feita esse projeto nessa gestão agora, então nessa obra não pode ter erro. Inclusive, eu tive alguns vídeos aí que alguns moradores mandou para mim, de alguns desaguadores que não estão recebendo água, ao invés dele estar tirando a água, ele está retornando para dentro da estrada. Então, esses são pontos que a gente vai ter que ir lá fiscalizar e corrigir. Se caso a empreiteira dizer, falar para nós, não, é isso aqui que está no projeto, foi isso aqui que eu executei. Aí nós vamos ter que caçar o responsável, o engenheiro responsável da prefeitura, ou quem foi que executou esse projeto, e daí nós vamos ter que cobrar dele. Cobrar do prefeito e cobrar desse engenheiro. Mas por enquanto nós temos que deixar eles terminar a obra deles, mas nada impede nós ir lá fazer uma vistoria no ocular. Vereador Anselmo?
Sim. Você dá meu voto, presidente? A questão lá dos bueiros que a vereadora está pedindo aí, eu sou favorável e acho justo. O que acontece? Quando o engenheiro ele vai fazer um projeto de cascalhamento e fazer a tubulação de uma estrada tipo aquela Rio do Fogo, aconteceu no período da seca. Então, lógico que lá na seca, a represa está lá embaixo, não precisa tubo. Ali naquele ponto, no primeiro ponto ali, lógico que não vai correr água nenhuma. Então, a pessoa passa ali, passa, faz a curva e vai embora. Ele não tem, assim, principalmente os engenheiros recém-formados, eles não têm, assim, aquela malícia de saber que aqui no Mato Grosso nós passamos por um período igual nós estamos passando agora, né? Então ele devia falar, bom, aqui vai vir uma água lá de cima aqui, e ela vai chegar aqui, ela vai passar onde? Deveria ser assim, né? Então ali, depois de uns 9 tubos de 40 ali, está resolvido o problema, no primeiro causa, né? E lá embaixo disso, essa polêmica tudo que o vereador Democo estava falando, né? O cidadão lá, ele meio que comanda a coisa ali, mas eu passei lá junto com o vereador Marcelo esses dias, né? Estava observando. É lógico que ali uns tubinhos também, eu acho que vai resolver ali, joga uma terrinha por cima e vai ficar beleza. Sim. Sou favorável, senhor presidente.
Ok. Vereador Cleiton.
É uma boa indicação, presidente, da vereadora Luzia, realmente, que mais que justo ter uma estrada de qualidade, mas eu acho vergonhoso, presidente, uma estrada dessa aí, uma estrada estadual, aonde que a gente vê o dinheiro público jogado fora, por uma responsabilidade do engenheiro. Porque mais de 2 milhões, quase 3 milhões de emenda para fazer aquela estrada, e o engenheiro comeu a barriga, porque ele comeu barriga mesmo. E agora vem a responsabilidade para o prefeito municipal para ir lá arrumar, fazer, ajeitar aquela estrada. Eu acho que, como é uma emenda federal com o governo do estado e com o senador, eu acho que tinha que colocar a fiscalização da parte do governo para passar ali e ver realmente agora que está confuso e notificar essa empresa que ganhou essa licitação, porque gastar mais de 2 milhões e meio numa emenda e não aguentar, bem dizer, 6 meses e o prefeito tocar tirar dinheiro do caixa da prefeitura para ir arrumar uma estrada, eu acho que é lamentável o desperdício do dinheiro público. Porque o dinheiro público é dos contribuintes, que paga o seu fretado, que precisa daquela estrada, e chegar ao menos de 5-6 meses está daquelas condições, aquela estrada que está ali. Então, eu acho assim, temos que pegar pessoas, igual essa outra aqui da Colidinha, que o vereador citou. Nós vamos ter que fiscalizar. Agora é a época do engenheiro que fez essa planta, está passando lá também, e realmente ver, porque senão é desperdício do dinheiro público mais uma vez. Porque uma estrada dessa daí é uma estrada para ficar 4 anos, 3 anos sem dar problema. A Vossa Excelência foi junto com nós, vereadores, vimos lá, era 15 centímetros de cascalho, com os bueiros, tudo certinho. Mas realmente, por causa da chuva, choveu bastante, a gente entende isso, mas realmente agora o dinheiro sai dos cofres públicos do município. É lamentável isso, fico triste de ver acontecer isso, e eu peço a cada vereador, não vamos deixar acontecer isso na estrada Colidinha também. Porque se essa estrada, igual o vereador falou ali, que já está quase concluída, eu tenho certeza que 7-8 meses a prefeitura vai ter que estar lá colocando dinheiro público de novo numa obra, numa emenda parlamentar, que poderia ser feito, bem feito, pelo menos 3-4 anos até o final desse mandato nosso, sem dar problema. E eu sou favorável ao voto da indicação.
Ok, vereador. Como o senhor colocou, vereador, eu também tive, conversei com o prefeito, né? Fui conferir o projeto da Rio do Fogo. A empresa fez o que está no projeto, é o que eu acabei de colocar. O projeto ficou mal feito. A empresa também não vai pegar dinheiro dela, vai fazer um bueiro onde não está no projeto, com dinheiro dela. E a prefeitura agora, como não estava no projeto, o cara não colocou. Hoje há necessidade de colocar, infelizmente o prefeito não pode deixar também interditar. Então, infelizmente, tem que ir lá com recurso próprio e fazer os bueiros. Mas não que a empresa também deixou de executar o serviço dela com os bueiros. Né? Onde tinha os bueiros, ela foi lá e fez. Né? Infelizmente, em algum lugar ela fez no lugar errado, mas fez. Né? Onde é que estava alocado. Porque as empreiteiras, na verdade, se o bueiro ele é aqui, não pode ser colocado aqui do lado. Ele tem que ser colocado aqui. Ele tem um ponto geográfico, então ele tem que ser instalado ali. Infelizmente, no projeto, os bueiros estão totalmente deslocados errado. Em vez de ficar no leito do rio, está um lá em cima. Quer dizer, a água ela vai ter que subir muito para ir lá nesses bueiros, onde está trazendo esse transtorno para nós. Mas esse projeto aqui da colidinha aqui, eu acho que é falta mais de devido à chuvarada que não está executado. Ainda falta uma porcentagem boa ainda, né, para repassar para essa empresa e ela ter o compromisso de voltar aí para fazer o seu acabamento. Vereador Luiz.
Sou favorável ao projeto.
Indicação número 2/2022, aprovado por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis. Tenha todos uma boa noite, fiquem todos com Deus.